senhoras e senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início à audição conjunta entre a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. Hoje, com a audição da senhora Comissária. Estamos em condições de recomeçar. Bom, vamos então dar início à reunião, como estava a dizer há pouco, reunião, audição conjunta entre a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia de Portugal 2030. Hoje a audição é com a senhora Comissária Europeia de Política Regional, Corina Creciu, a quem, em meu nome e em nome também da senhora Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, dou as boas-vindas e agradeço bastante ter aceito o convite para participar nos trabalhos destas comissões. Sem mais demoras, daria a palavra à senhora Comissária Europeia, Corina Creciu.
Madam Chair, Mr. Chair, honorable members of Portuguese Parliament, it is for me a big pleasure to be here and meet you here in Lisbon. It is very important for me also to meet members elected who are representing the citizens of Portugal. You know that European cohesion policy and Portugal has, we have a long history together. Since my first week as a Commissioner for Regional Policy, I was here to congratulate Portugal because for 2007-2013 programming period, it was the first country who spent all this money. Not even in timeline, but 1 year in advance, which was unique for all 28 countries. So we are very good in spending money. This was my first impression. And then over the years, I was here every day. Unfortunately, last year, I was after this tragedy that we had of the fires. But all in all, you know very well that European Commission and Portugal worked for years together on economic development, on essential infrastructure, on social inclusion, and I am very proud to be part of this good European tradition. You know very well that in the recent years our policy has helped drive Portugal's economic recovery, and we are of course committed to working with you to support sustainable growth in the years to come. We have many achievements of cohesion policy in Portugal. I am talking about, I said, infrastructure, skill, dynamism of the implementation. You have one of the highest project rates in Europe for the programming period 2014-2020. I'm also talking about high quality of the projects because also it's a very important issue not to have just projects to spend money but to have a big impact in the economy on the ground. You must have heard about our Registars Awards, the annual awards for the best projects in regional policy. I had the honor to choose the winners, and I took twice Portugal. That means that you really deserve a lot of congratulations. There were a lot of Portuguese projects at this award, and this year two Portuguese projects won. The first one was a smart industrial transition category. It's a business center in the ancient town on Fundão, and it played a key role in reversing economic decline as well as reversing population loss. The second one won the Public Choice Award, the Vista Alegre Heritage Museum project in the town of Guijavo in the central region.
Milho.
Central, yes. And I think maybe Santa Maria de Fatima made something for this project to win, but it was really very impressive for us to see how you can stimulate tourism in these 200 years porcelain production. And it saves the Vista Alegre factory from ruins, and it maintains creative jobs. So I just wanted to give you some of examples, because sometimes we discover together with ministers or other authorities how much European funds have done in Europe for population. And we have this big problem that most of the citizens, according with our studies, more than 70% of the citizens, when they go into the hospital, on the road, or in the modernized school, they don't know that these things were done with a European contribution. And I think we have to be much more loudly in saying, of course, praising the local authorities and the governments for the good projects, but also to praise also this financial solidarity and this European cohesion policy, which keeps, I think, Europe together, because it's the most visible policy in the life of the people. So you have a lot of examples. I was particularly moved by a project in health system, pediatric continuum and palliative care unit, which brings continuous care and relief to the child and to the children and the family. We honored all these projects, and you have, as I said, many of other projects. My people made me a long list, but I am sure you know about them. And I also believe that build on our dialogue, continuous dialogue, we have a great future together. And I'm here, in fact, to speak about our proposal for the next multi-annual financial framework from the budget 2021-2027, which was submitted to the co-legislators, to the European Parliament and the Council on the 2nd of May. And I would like to just to outline three elements, because, of course, I would like also to hear you and to ask for questions. First of all, what we have tried in this proposal, it was to maintain a policy for all regions in Europe with a strong focus on the poorest regions. Second, a modern priority menu. And three, a balance between continuity and reform. A policy for all regions, it was a battle, because you know that we are talking here a bit about the elephant in the room, about the money. I think I come among friends, and we should be very frank to each other. You know very well that Brexit leaves a huge gap. Let's see how it will be next week, in the 11th of December, what will happen with the agreement which was submitted to the House of Commons in the UK. But aside of Brexit, we have also many pressing challenges. We had border control, security, a fund for defense. So since until now, European Commission was not asked to contribute, and now it's asked. So what I have tried inside the Commission, when we in our talk with our commissioners, I really fought for our policy. I fought to maintain a policy for all regions with a focus, as I said, on the poorest. So I have tried to, and I succeeded to remain with the same indicators that we use until 2019, the GDP per capita, which remains the main predominant factors. Because you know, in the beginning there were many ideas to introduce an indicator of migration, another one about rule of law. So I really think that we should remain, and this is our proposal now, we remained with the GDP per capita. And of course we take into account other social factors. So now the European support goes where it most needed, to the least developed regions, to regions facing economic crisis, struggling with youth unemployment, especially among young people, and of course to the regions with migration problems and the population challenges, which is also a problem in Portugal and in Spain. And Portugal will remain one of the main recipients. I know that you are not happy. You know very well that the overall EU budgetary, in the all EU budgetary context, cohesion policy will face 10% cut. In our proposal, we managed to keep it lower for Portugal. We take a closer look. We see that aid intensity in Portugal, that means aid intensity per head, per citizen, remains one of the highest amongst all member states, more than 200 euro per year, per citizens. So we will continue to provide crucial support to investment in Portugal, and we'll continue to improve the daily life of the Portuguese citizens. Moreover, the proposal provides for better synergies with other EU policies and programs, because we would like to maximize the impact of our projects on the ground. And Portugal really has an opportunity here, building the capacity of projects and gain access to more Horizon Europe funding. We are working hand in hand with Carlos, with Commissioner Moedas, to make the synergies between our funds much more flexible. Finally, there is a particular support for the outermost regions, and here I think you are interesting in Azores and Madeira. We have a special status regardless of the level of economic growth in these regions. We decided that they will be treated like less developed regions because they have really a lot of problems. They also favorable financial conditions, the highest co-financing rate, 70%, and a specific additional allocation of 1 billion euro to help them address cost links to insularity. To the second point about the modern priority menu, I know very well from wherever I went the last 4 years that the beneficiaries are always complaining about the complexity of the rules and the bureaucracy, and also I am very sad to see young people when they give up to use our funds because of all these complexities of bureaucracy. So now we have decided on the regulation about a shorter, a modern menu of priorities, building on smart, green, low carbon economy, more social and more connected Europe that is closer to citizens. So we have only 5 thematic concentrations now on the investments needed for competitiveness, jobs and structural transformation, and also green transformation of shift to a greener low carbon Europe. And also we are focusing on local initiative, bringing Europe closer to the citizens and giving more space to the mayors and to the local authorities, because I really think that we cannot know from Brussels what is needed, what is not needed, even from the capital. So from the next programming period, at least 6% of ERDF should be in the hands of local authorities for them to decide projects according with their needs, tailor-made need. Last point I want to say is a balance between continuity and reform. We have made many proposals for improvement to simplify the policy, to increase flexibility, and to boost its performance. We have been very careful to strike a balance between reform, of course, and continuity, keeping the good elements that we have and building on them. A good example are the enable conditions. We have kept the elements that worked best in the current period. We consolidated them into far fewer conditions, in fact, around half of the previous number. In addition, we have streamlined the operation, tying them to project payments. In this way, continuity will be maintained, the performance element is improved, And I think the administration is simpler. We will have a single set of rules for 7 funds. We have even created a short booklet that will be in the hand of the managing authorities with 80 key simplification measures. The booklet is translated into Portuguese already, and you can find it on the website of DigiRegio. And you will see our simplification program. So I have started my speech speaking about our history together, cohesion policy in Portugal. We have done many things together, European Commission and with Portugal. We are here for you. Please don't hesitate to ask us whatever is needed. In difficult economic crisis, I think European Commission and European funds were there. I saw the figure that during the crisis, more than 70% of the public investments were done by EU funds. So we tried to, like in Greece, for instance, we have tried to, because the first thing you cut when you have an economic crisis is investment. You have to pay salaries, you have to pay other things. So we try to fill this gap during economic crisis. In difficult moment of natural disasters, we also try to do our best to help the recover. We would like also to change this regulation for solidarity fund, anyhow, I think we have many things of which we can all be proud. So what I want to tell you is that I come to you to tell you that we have not only a past, I really hope that we will have a future together. I would like just to finish with an appeal to you, because now our proposal is in the hand of the European Parliament and the Council, as I said. Tomorrow I will have a meeting with Prime Minister Costa. He knows very well our worries for the late adoption of the proposal. According with our studies, if this proposal will not be adopted before European elections, 100,000 projects from all 28 countries will be in danger to not be able to be finished on time, to not be able to be finished with the EU money. So we really need, and I'm asking, if I may, for your support in progressing rapidly with the adoption of the Commission proposals, which will guide investment starting for the first January of 2021. We should learn from the last programming period when we started with the delays in all countries because of the late adoption of the legislation. So it's after the Council I had with a meeting with the 28 ministers last Friday. I'm less optimistic, I must confess to you, because I see the division between member states, but on the other hand, I think we are condemned to be optimistic and to do our best to speed up, especially in the Council, because the Parliament, the European Parliament, I was a member of European Parliament for 8 years, and they are eager to start the trialogues between institutions as soon as possible. But keep in mind that delayed adoptions of the proposal means delayed programs, and of course I ask for your support to avoid this, because the voices of the parliaments, of the regions, of the people who benefit for the programs is very important to make a pressure in the European Council. Thank you very much. I am very grateful to you, and As I said, I was also senator in Romania, and then 8 years of a member of European Parliament. I always said that authorities, I'm on the other side now, but I always asked officials to come and respond. That's why I'm very glad that finally I'm able to meet with you as a representative of the Portuguese citizens. Thank you very much. I was a bit long, but I wanted to make an overall of our proposal.
Vamos iniciar a ronda pelos partidos. Começa o PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento ao Sr. Presidente, à Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, à Sra. Comissária. É um prazer tê-la connosco a todos os colegas deputados e desejar, em primeiro lugar, à Sra. Comissária, portanto, as boas-vindas, desejar que a sua estadia em Portugal corra bem e também espero que fique sensibilizada, bem sensibilizada, para os problemas portugueses, para as dificuldades portuguesas, mas também para as necessidades futuras da nova programação para Portugal. O Partido Social Democrata está muito preocupado com as atuais negociações e com as verbas que estão previstas, pelo menos atualmente previstas, para Portugal. Senhora Comissária, como sabe, Portugal em 2011 estava numa situação crítica, extremamente difícil, numa situação quase de bancarrota. E, perante isso, Portugal necessitou de apoio, de forte apoio. E nós estamos gratos à Comissão Europeia e todas as instituições internacionais que ajudaram Portugal naquele momento crítico. Reconhecemos-los como é evidente. Nesse contexto, Portugal, perante um resgate à Troika em Portugal, Portugal conseguiu resistir, os portugueses conseguiram resistir e, perante um cenário extremamente difícil, Portugal ainda assim conseguiu cumprir os seus compromissos, sair do contexto do memorando que tinha assinado numa saída denominada saída limpa, portanto, Portugal cumpriu. Mas, efetivamente, os portugueses sofreram, foram os mais penalizados neste contexto, pelos erros do passado, é verdade, mas o que é certo é que os portugueses conseguiram. Conseguiram em 2014 e nos anos a seguir, conseguiram ultrapassar um dos maiores obstáculos da sua história. E é nessa perspectiva que nós entendemos que a Comissão Europeia deve ter um entendimento muito especial por Portugal, pela situação de fragilidade que teve e que ficou, e naquilo que deve e ainda tem pela frente para ultrapassar. E aqui entramos perante uma questão que para nós é muito sensível. Portugal, nas previsões e nas negociações que estão em cima da mesa, Portugal perde 16% no fundo de coesão. 16% no fundo que permite Portugal convergir com outras regiões. Enquanto que outras regiões e outros países mais ricos recebem mais do que Portugal. Nada contra. A questão é um país como Portugal e perante as dificuldades que teve, perder verbas, nomeadamente no fundo de coesão, que perde cerca de 16%, e a nível global, Portugal vai perder cerca de 7% dos fundos. Só para dar um exemplo, a Espanha, mesmo aqui ao lado, beneficia em 5%. Para nós é uma situação claramente injusta. Das duas, uma, ou a injustiça vem do lado da Comissão Europeia, e já vamos falar sobre isso, ou então o governo português não está a defender devidamente os portugueses. Isso reforça a nossa preocupação. Bem, se um dos motivos das justificações, como a senhora comissária chegou a referir, tem a ver com os novos critérios, significa que perante este novo cenário, novos critérios estão errados na nossa perspectiva. A falta de critérios, como por exemplo, e o PSD, o Partido Social Democrata, defendeu isso, relacionados com a densidade demográfica das regiões e dos países, deveriam ser considerados prioritários, no nosso entender, o cenário que nós nos deparamos é, efetivamente, reforçadamente injusto. Depois gostava de colocar algumas questões à Sra. Comissária e gostávamos de alguns esclarecimentos, até para nós percebermos bem a nova programação. Estava previsto, ou tem sido a execução dos diferentes programas, tem sido em 7 anos. Atualmente, uma das possibilidades é de 5 anos. Se isso faz algum sentido, se é uma matéria que está em cima da mesa, o 5 mais 2, não na lógica do passado, uma programação de 7 anos, mas numa programação de 5 anos. Também sobre os critérios, gostava que nos esclarecesse a questão relacionada com o PIB, do 75%, entre os 75% e 90%, e a passagem do 75% para 100%, uma matéria que prejudica claramente Portugal. Também, uma pergunta, eu gostava de saber se já se encontram estabilizadas as taxas de comparticipação. Se a taxa máxima vai ser de 70%. Dos 7 fundos, pela informação que nos é dada, existe o risco do FEADER sair, fundos da agricultura, saírem desse pacote de fundos. E a pergunta é se isso é realista, se é real, quais as razões e, então, porquê é que ficam os fundos da pesca, o FEAMP. Depois, outra matéria que tem a ver com, ainda com a programação atual, que está diretamente relacionada com o futuro. E termino com algumas dúvidas sobre essa matéria. A atual programação prevê uma avaliação por objetivos, com indicadores de desempenho. E eu pergunto se Portugal, na atual programação, na atual reprogramação que está a fazer, e que deve estar a ser decidida pela Comissão Europeia, se nessa reprogramação foram colocados ou se houve alguma avaliação dos indicadores de desempenho. É que o Parlamento e o Partido Social Democrata os conhecem. Não conhecemos. E se estamos perante uma mera reprogramação técnica de alteração de fundos ou de uma reprogramação estratégica, como está no acordo de parceria estabelecido entre a Comissão Europeia e Portugal, e se essa reprogramação estratégica cumprirá em 2019, tal e qual como estava previsto no acordo de parceria. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Este esclarecimento é muito importante, porque perante um ano em que nós estamos a fazer uma reprogramação técnica, se faz sentido, no ano a seguir, já que alteramos as verbas, no ano a seguir alterarmos com uma reprogramação estratégica. Imaginemos, ou existe sempre a possibilidade, de não estarmos a cumprir alguns critérios e nós queremos perceber quais as consequências se isso acontecer.
Tem mesmo que terminar, Sr.
Terminando mesmo dizendo à Sra. Comissária que o Partido Social Democrata reconhece as novas prioridades da Comissão Europeia e compreende, reconhece também as dificuldades, nomeadamente com o Brexit e as verbas destinadas às novas prioridades, mas ainda assim não conseguimos compreender a injustiça e esperemos que a injustiça seja corrigida e que o Governo português definitivamente tenha voz grossa no sentido de defender Portugal e os portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para responder a Sra. Comissária Europeia, Corina Creto.
Thank you very much. I really appreciate what you said because it seems to me that you really understand the difficult situation in which we were. To be honest, when we have heard about Brexit and the referendum, I thought that would have been a disaster for cohesion policy. You know very well that there were many voices asking for attacking this policy which helped so much for years now. And first problem I understand is about allocation. As I said in the beginning, we have a total cut in the cohesion policy of 10%, and Portugal has minus 7% in the funds I am responsible for. So we have the same method. I fought not to change the method. We have the same method that we use from 1999, which is called Berlin method, focusing on the less developed regions and the poorest member states. So if we go with the GDP per capita in Portugal, I think Portugal would have lost more than 7%, because it's your merit that the economy after the crisis recovered, recovered, of course not being convergent yet, but it has been recovered. So I would like to underline and to say very clear that Portugal is placed in the fifth place among the highest and aid intensity per head. Not 200, I said more than 200, but I see now 292 euro per year in 2018 prices, higher than member states with a lower GDP per capita. So I saw that always it's this comparison with Spain. If we refer to Spain, in spite of having its overall allocation increased, you are right that they have an increased allocation, In Spain, the GDP gone down with 12%. So the intensity aid per citizen in Spain is 105 per year per citizens. Here is 292 per head. So I really think that it was the most fairness possible formula. I cannot hide you that we have made, I think, more than 20 simulations. Some of them gave us some, how to say, inexplicable to the citizens, from plus 40 to minus 40, and then we had said to introduce the safety net, so the maximum loss is minus 24. Because in other programming period, we had countries who lost even 40% of their allocation. So this is a big problem. So as I said, this is in the hand of the European Parliament and the Council. Let's see, because now in December, for the first time, in my view, is very late when the Council is taking into agenda this issue of multi-annual financial framework. But let's see how will be after the next Council. Anyhow, I really think that we made the best. I was all the time in touch with authorities. I have explained. We have to be realistic that this is the problem. If the Council will decide that member states should contribute more, this will be ideally for us. So now the EU budget is 1% for GDP from all 28 member states. So 1 euro per citizen per day. So for less of a cup of coffee, for instance, we are asked to do highways, we are asked to do schools, we are asked to do so many things, bridges, social things, defense, and so on. We have proposed to increase the EU budget to 1.1. European Parliament proposed 1.3. The next budget to be 1.3 from all 28 GDP. If we take all policies, we say cohesion and agriculture and all the new challenges, all in all, we will need 1.4. Do you think this will go through European Council? There are so many countries that are saying that they are not willing to give 1 euro more to the EU budget. So these are the resources, and we have to accommodate everything and to do more with less. About 5+2 is about credibility of our policy and flexibility. It's not the case of Portugal, because you already are doing very well. You are very quick in implementing projects. But in many member states, we saw that this because we have 5+2 and also N+2 proposal. So we saw that this additional year, it gives times to prolong, that is a bit putting a bad name on our cohesion policy. So with N+2, we would like to come back to the pre-crisis formula and to put pressure on the member states to implement the projects as soon as possible. 5+2 means that we can, in our view, and in my mandate, I saw that in the partnership agreements that we made with member states, we didn't foresee some emerging challenging, like migration, climate change, and other things. So our proposal is not to take everything from the beginning after the 5 years, because we already have programs who are going from to the 2 or 3 programming period. Our proposal is after 5 years to make a progress review and to see the country to decide. It's up to the country to decide if they go with the programming, how they want for the next 2 years, or we have this flexibility to move from one axis to another. Because now I am in the place that almost every day I change operational programs. Even tomorrow, together with Prime Minister Costa, we'll change operational programs to move from some axis where money were not spent to move to the other axis. For instance, now the Czech Republic put a lot of money in digitalization, and they were not able to have projects with in such higher amount, and they want to move from digitalization to other things. This means 5 years of programming the money, and then according with the needs of the country after the, 2 years to be much more easily to make to address the situation and emerging challenges. That was the reason of behind this proposal. About agriculture, I really regret that they decided not to be with us in the same booklet and with a single set of rules. I see, like you, a strong opposition in the European Parliament in Agri. So my hope is that in the European Parliament this will be changed and they will come back in our family because it's, for me, I think it's important. I am also asked why for broadband, for instance. If we do from ERDF, from our funds, you have to go to have so much bureaucracy. If you do from the Rural Development Fund, you don't have to have such big bureaucracy and you get money immediately. So we propose more than 80 simplification measures, and I hope they will join us to make the life of beneficiaries much more easier, to have the single set of rules for all of us. So really, I think, to be honest, I think things will be changed in the European Parliament as far as I see now how the discussion is going in the Agri Committee. So all in all, I understand your concerns. I would like, as I said, as you would like to have a higher budget for cohesion policy. But anyhow, I would like to assure you that for the first time in the history of European Union, cohesion policy has a higher envelope, 373 billion euros. It's a higher as in agriculture. It's the first time in the history of European Union when cohesion policy remains the biggest policy of the budget, despite Brexit and the emerging challenges, I said. To be honest, I am very proud for what I have succeeded together with my team, of course, with DG Regio, to negotiate in the Commission. Thank you very much.
Em vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Saúdo também a Sra. Presidente da Comissão Assuntos Europeus e, particularmente, a Comissária Corina Cretu e toda a sua equipa que acompanha neste debate, nesta audição aqui, nesta Comissão. Eu gostaria de começar por dizer que a Sra. Comissária é quase a última pessoa que nós ouvimos em audição nesta Comissão especializada. Esta Comissão eventual foi criada para acompanhar a negociação do quadro financeiro plurianual 21-27. E ouvimos parlamentares europeus, ouvimos outros comissários, tivemos já a oportunidade de discutir em detalhe algumas questões, umas mais técnicas, outras mais políticas, tivemos a oportunidade de manifestar a nossa reserva relativamente à pouca ambição da Comissão, quer no que diz respeito aos recursos próprios, quer no que diz respeito ao envelope financeiro para Portugal, mas sendo a senhora comissária, tendo a responsabilidade que tem na comissão, por um lado, por outro lado, sendo uma amiga da coesão, e em terceiro lugar, sendo alguém que tem uma visão relativamente à política de coesão, que serve aquilo que é, ao futuro da política de coesão, que serve aquilo que é a ambição do Partido Socialista sobre uma nova geração de políticas de coesão, e vou lá chegar mais à frente, é com enorme satisfação que a recebemos aqui nesta comissão. E gostaria também de destacar o esforço que foi feito por parte da Comissão, dado que esta questão foi levantada, relativamente à reprogramação do quadro financeiro PT 14-20. E interessa destacar esse esforço porque o governo, este governo, no início das suas funções, entendeu que era mais eficaz manter o quadro financeiro, manter a parceria assinada com a Comissão e apenas nesta fase renegociar a parceria. Porquê? Porque entendemos exatamente que havia uma necessidade de colocar os financiamentos junto dos cidadãos e das empresas e que uma reprogramação iria dificultar esse nível de execução. Hoje temos um bom nível de execução, como a senhora Comissária destacou, e o Governo estava em condições de renegociar o quadro e eu gostaria de destacar o facto de amanhã ser apresentada a reprogramação deste quadro. Preocupa-nos que nesta proposta da Comissão tenha havido uma transferência de verbas de gestão partilhada para verbas de gestão centralizada. Isso preocupa-nos. Preocupa-nos e gostaria de garantia pela parte da senhora Comissária que esta transferência de verbas de gestão partilhada para gestão centralizada não põe em causa as políticas de coesão. Ou seja, a dimensão coesão continua presente nos programas de gestão centralizada. Por um lado, e por outro lado, é possível assegurar um equilíbrio regional nos programas de gestão centralizada. E gostaria de ter a reação da senhora Comissária relativamente a esta questão, e é a minha primeira questão. Segunda questão, eu referi há pouco que a senhora Comissária tem, no que diz respeito a uma nova geração de políticas de coesão, uma posição semelhante à nossa. Portanto, uma política de coesão que promova a convergência entre regiões, Estados-membros e entre Estados-membros, uma política de coesão que valorize o desenvolvimento regional e competitivo dos territórios, que promova a competitividade, o crescimento económico, a criação de emprego, uma política de coesão que promova a qualificação das pessoas, das empresas e das organizações e uma política de coesão que promova a inserção e a coesão social, incluindo a integração de migrantes e de refugiados. E passo à minha questão. Ou seja, se a senhora Comissária entende que esta proposta que a Comissão nos apresenta e que está agora em discussão responde a esta ambição no que diz respeito a uma nova geração de políticas de coesão. Terceira questão tem a ver com as políticas transfronteiriças. A questão do valor acrescentado europeu tem sido uma questão importante neste debate do novo quadro financeiro plurianual. E, sem dúvida, as políticas transfronteiriças promovem este valor acrescentado europeu. E, portanto, gostaria de ter da parte da senhora Comissária uma reação relativamente àquilo que é a capacidade do próximo quadro de promover políticas de cooperação transfronteiriça, que é muito importante para nós, pensando designadamente na cooperação entre Portugal e Espanha e pensando também nas conclusões da Cimeira Ibérica que teve lugar há pouco mais de 15 dias. Portanto, gostava de saber se este quadro dá cabimento, digamos, a essa estratégia de promoção da cooperação transfronteiriça. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder, Sra. Comissária Europeia.
Thank you very much. We had the pleasure to work together also in your capacity of the Minister, dear Margarita, so I'm very happy to see you again. And you have the same passion always. Of course, I agree with many things you said. It was very important for me to have a modern policy because A lot has been said about this policy, that, and it is true that many of the rules were not changed for 25 years since 90. So it was very, very important for us to change this perception about this policy. That's why we want a modern, simpler policy which really makes the life of the citizens much easier and them to be aware that they have to benefit from the EU funds. About reprogramming, maybe you will allow me to give much more details tomorrow, because it's a moment I have to speak about that together with Prime Minister Costa. But what I can say today is that we are very happy with the cooperation that we had and with the outcome, because we really will see tomorrow when we sign the reprogramming that we are going where in the areas and domains where are most needed for the Portuguese economy. For the partnership agreements, you know that Austrian presidency is in favor to have this partnership agreement on the voluntary basis. And I stick very hard and I said very, very, very clear that for us it's inadmissible to have partnership agreement on the voluntary basis, to have first and second class countries. No matter how many programs a country has, no matter how big is the envelope, they have to have a strategy to spend this money. So this is now on the table on the European Council, and I am very worried about this idea to have partnership agreements just for some countries and for other not. About synergies and transfer, that was the main idea that we have, to simplify, to make these synergies much more easier, because it takes now a lot of time. For instance, we had this migrants problems. We needed to change a lot of operational programs, to discuss in Italy, in Greece. Now it will be without us, the authorities could decide how to deal. For instance, we had to change the program in Italy, Sicurezza, in order to buy these vessels that save the lives during the summer, because in the beginning it was not eligible to buy vessels from the EU funds for a country, but of course it's in our interest. So we have very much in mind this idea that you mentioned about the possibility of the transfer, possibility of synergies, and make the impact much more visible. For us, the most important thing is for a country not to lose money, because sometimes we have a paradox that is not the case of Portugal. As I said, you are spending all your envelope, but we have countries where we have money. They are complaining that they are not enough money, but when it comes at the end of the year, including the country I'm coming from, it will have, I think, from regional program, more than 400 euro lost in a very poor country. So it's very important for me, administrative capacity. I very often say that more than money, the most important thing is administrative capacity, the capacity from all levels, from the local level to the national level, to be able to have high quality projects and to implement that. I really think that we have to put what you said on the table and to discuss first about a modern, simple, more focused to the challenges that we have of the future, green, low carbon economy. We have on the table in the European Parliament, the discussions are ongoing, and of course all political groups, I hope you are in touch with your members of European Parliament to get out the best results for Portugal during these negotiations. On cross-border cooperation, I don't need to tell you that I'm a very big fan of this cross-border cooperation, Interreg programs. I really think that these programs, I, could you stop a bit? I really think that these cross-border cooperation programs, they have this unique feature, not only to help economic to grow economically the community, but also to heal the wounds that we have on the map of our continent, because we have, for instance, this peace program between Northern Ireland and Ireland. It was not Brussels, it was not Belfast, London and not Dublin, it was Brussels who made this, and it was the merit of Mr. Barroso that he invented this. He invented this peace program, and we are going on with Peace Plus program. We are willing to put double money, but we don't know what the UK is willing to put in these programs, where we really brought peace between Northern Ireland and Ireland. Also, I would like to visit next year, if I will have time, some projects between Portugal and Spain, which are very important also for us. And you have very good examples of cross-border cooperation. Also, I am very moved because I am coming from a country where 30 years ago we were not able to move. So I visited between Frankfurt, Frankfurt and Szlubice in Poland and Germany, between Bratislava and Lower Austria, so many projects, and it's very moving because you know how many people had died during this before 89 around these borders, and now they are going freely on the bridge done by European money. They can go to the university, they can go to the other country to have dinner in the night. So it's something very normal that the young generations takes for granted. For instance, my nieces, when I tell them that until 89 we were not able to go even to Sofia, not to say in Portugal or in Brussels or in Paris, they don't believe me. For them, they were born after the revolution, they don't believe. So it's very dangerous what we live during these times. And this populistic approach, it's for us, I think, we have this special duty to defend these unique projects. And when I talk about Interreg, I think it's a symbol of our unity and working together. And that's why I fought for increasing these Interreg programs. The only thing that I see that we have a bit of reluctance from the European Parliament, I think our proposal is not very well understood in terms of maritime cooperation. And this, I think, is a problem because it was raised by the president of Azores, but I really think that if something is wrong in our proposal, we are very keen also on maritime cooperation with islands, and if something is wrong, we can be tackled in the European Council and in the European Parliament. Thank you once again, and I wish you good luck.
Thank you. Obrigado. Agora, em vez do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Comissária Europeia e a comitiva que a acompanha. Também cumprimentar o Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus e todos os senhores deputados e deputadas. Agradecer a sua presença. Como aqui foi dito, Sra. Comissária, é a última comissária que nós temos o prazer de receber aqui no âmbito desta Comissão Parlamentar eventual da Estratégia Portugal 2030, e é também com alguma expectativa que recebemos a Comissária responsável pela gestão dos fundos de coesão, que para um país como o Portugal, que é um dos países em que o PIB per capita a nível da União Europeia é o dos mais baixos que existem, nós estamos na região de 75%, nós fazemos parte da Europa, cujo PIB per capita corresponde a 75% da média europeia, E, no entanto, muitos dos critérios que se aplicam para os investimentos públicos num país como Portugal continuam a ser exatamente os mesmos que são definidos para o resto da União Europeia. Em concreto, como a senhora Comissária sabe, nos investimentos públicos existe uma regra que constrange a capacidade de investimento público dos vários países, que é o de, por um lado, deve corresponder no máximo a 3% do produto interno bruto e, por outro lado, os países têm que ter um rácio da dívida pública em relação ao PIB de 60%. Senhora Comissária, como sabe, Portugal é o terceiro país da União Europeia cujo rácio da dívida pública em relação ao PIB é maior e por isso é um dos países que enfrenta sempre grandes constrangimentos na disponibilidade de capacidade de fundos próprios para com participação de investimentos a nível europeu. Acresce isto tudo, Senhora Comissária, como sabe, Portugal, entre 2011 e 2015, atravessou uma gravíssima crise económica e social que fez recuar não apenas os rendimentos das pessoas em termos médios per capita cerca de 20% no país, no território em termos médios, mas também fez bloquear muitos dos processos de investimento público que estavam inclusivamente inscritos no programa Portugal 14, no PT 1420. E isso, não apenas esse bloqueio se manteve durante bastantes anos, mesmo depois de 2015, como isso significou um constrangimento enorme na capacidade de realização desses investimentos. Portanto, Senhora Comissária, a primeira pergunta que eu lhe faço é se a Senhora Comissária não é sensível ao facto de Portugal, sendo um dos países cujo PIB per capita é mais baixo, é também dos países que tem mais dificuldades em corresponder na sua, no acesso a fundos próprios, à comparticipação necessária e indispensável para os investimentos públicos que devem se realizar, mesmo no âmbito de projetos europeus. E é precisamente no âmbito de projetos europeus que eu lhe dou como exemplo o desenvolvimento dos investimentos necessários à rede transeuropeia de transportes. Nós recebemos recentemente um relatório do Tribunal de Contas Europeu que diz taxativamente que a capacidade de execução das redes transeuropeias de transportes a nível da União Europeia está não só bastante atrasada, como se verifica que em muitos países as redes, por exemplo, ferroviárias, que têm sido desenvolvidas prioritariamente, não são as redes transeuropeias, mas são as redes ferroviárias que constituem prioridades internas de cada país. Portanto, existe uma dificuldade evidente de compaginar os vários investimentos públicos, por exemplo, repito, no caso de redes transeuropeias de transportes ferroviários, para que as interligações e as interoperabilidades no espaço europeu ao nível ferroviário se consigam ultrapassar. É sabido, Senhora Comissária, que continuam a existir graves dificuldades na interoperabilidade das redes transeuropeias de transporte ferroviário e os Pirineus, por exemplo, constituem uma barreira ainda intransponível para a realização de transportes que não tenham necessidade de alteração ou de mudança, de rotura de carga para transpor, digamos, as várias fronteiras. E, portanto, por outro lado, ao nível das redes de energia, também existem graves dificuldades na interoperabilidade dessas redes ao nível transeuropeu. Não só as ligações entre Portugal e Espanha só agora começam, digamos, a poderem ser, digamos, realizadas ou concretizadas no espaço ibérico, como também essas dificuldades, os Pirineus continuam a ser também uma barreira que não conseguem ser ultrapassadas, na maior parte dos casos, por posições dos governos nacionais que vão ao contrário daquilo que são os próprios projetos de redes transeuropeias de transportes e de energia que constituem essas, uma das bandeiras dos projetos europeus que põem em comum o projeto europeu. E, portanto, a senhora Comissária avançou que existem, ou reconhece que existem uma complexidade de regras e muitos mecanismos burocráticos que emperram a execução de muitos destes projetos, mas provavelmente uma das exigências maiores que esses projetos encontram é precisamente o facto de determinados critérios que são aplicados na avaliação desses projetos não serem depois compatíveis com as realidades concretas nacionais e com as prioridades também concretas a nível de cada país. Portanto, a continuidade que a senhora Comissária elegeu como um dos três objetivos da sua política ao nível da gestão dos fundos de coesão, garantir a continuidade territorial, a continuidade modal e a continuidade do exercício da garantia de execução desses projetos transeuropeus, essa continuidade precisa de ser, digamos, revista, pelo menos para que os países que têm, digamos, partem com atraso nesse processo, possam acompanhar com maior facilidade o comboio, digamos assim, desculpa, passo a expressão, o comboio da realização desses projetos. Por outro lado, não posso deixar também de referir, Sra. Comissária, para concluir, que estas dificuldades, a Sra. Comissária referiu na sessão de encerramento da 23ª Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas no passado dia 22 de novembro de 2019, em que a Sra. Comissária referiu expressamente que, no caso das regiões ultraperiféricas, as taxas de cofinanciamento europeu não deviam ter recuado para 70%, mas deviam manter-se ou deviam subir para 85%, ao contrário das propostas que vêm da Comissão Europeia sobre esta matéria. Portanto, a pergunta que eu lhe faço, Sra. Comissária, é se já teve sucesso nessa sua tomada de posição e se, efetivamente, Bruxelas reviu as taxas de cofinanciamento europeus para os projetos de dimensão europeia para as regiões ultraperiféricas ou se mantém como um desejo e uma vontade que nós também acompanhamos, mas gostávamos de ver também estendido essa mesma bondade a outros critérios que, como o caso dos países periféricos como Portugal, precisam de uma maior participação do cofinanciamento europeu na execução dos seus projetos de investimento público. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Comissária Europeia para responder.
So, thank you very much. There were many questions and I will try to respond. First of all, I will come back to the allocation. I said in the beginning that we should understand the context we live. But still, Portugal, I said, will receive around 23.7 billion euro for cohesion policy for 2021-2027. As I said from the very beginning, from the very first question, this means 7% reduction of the overall 2014-2020 programming cohesion policy allocation to Portugal. But you know that in this programming period, Portugal also had a special allocation of 1.1 billion euros in addition to the amount had resulting from the common method for determining member states' allocation. So I think this amount, it's set aside, the Portuguese allocation is almost equivalent to the proposed for 2014-2020, if we take into account this 1 plus 1 billion. So I come back of telling you that we maintain the same methods that we had during the years, GDP per capita. I believe that in your place I should be more proud about what Portugal has achieved, because you really made a lot in the last period to recover, to do investments, and I'm very fond, I'm very sensitive. This is not a problem. The problem is that we have this very small part of maneuver. So I really think that in the last years, however, we invested a lot in the Portuguese economy, and you can see in every region, in every town, at least where I was, I visited, there are signs of European things. I would like to say about so on allocation, as I said, this has been calculated based on the same methodology, and for transparency purposes, methodology is very much detailed in the annexes of common provision regulations. I think the allocation for Portugal reflects the evolution of GDP and population on the reference period, together with the overall reduction of the budget allocated to cohesion policy. The decrease in constant prices, 7%, is better, I think, than the decrease of 10% of the RDF and cohesion funds budget as a whole. You know very well that we have also countries that lose 25%, 20%, and this is mirrors the economic development of these countries, because, for instance, in case of Poland, when they entered into European Union in 2004, they had GDP per capita somewhere at 48-50% of the average, and now they are almost 75%. And of course, they are playing very politically these cuts of 24 minus 24. But in fact, these cuts reflect the well-being of the countries and what they have done with hundreds of billions that they received since they are members of European Union. So when this is the logic of this policy, the richer you are, the less you receive. So. But I know that you are not happy, and maybe as a politician in Portugal I would not be happy. But in the same time, let's see also the other coin, the other part of the coin. Because, as I said, we have a slight decrease, but in the same time we made the proposal provides concrete measures for better synergies and consistency between cohesion policy and other EU policy and programs. And I think we can together work to make the most of this new framework and use this allocation to improve its access to the EU budget allocated to EU centrally managed programs. And here I come to the last question I received from Margarita. Is necessary to improve the capacity of projects holders to get access to Horizon Europe and to other instruments. So on allocation, also you asked me about co-financing. Co-financing rates were raised after in a time of economic crisis to ensure the continuity of investments in regions hit hard by the crisis. And now, because the European budget is so limited and we have new challenges, we thought that we need to reflect the improvement of budgetary condition across the European Union. Because it is a reality that member states are consolidating their financial situation after the crisis. We have overall in Europe for several years economic growth in many member states. About transfer from the cohesion funds to Connected Europe Facility, you said about transport. we will transfer cohesion funds to Connected Europe Facility, to CEF, for TNT projects, a project that covers network, European Pan-European network, and will be managed under the rules of Connected Europe Facility programs under the central managers of the Innovation Networks Executive Agency. So it's, eligibility and selection rules between cohesion funds and CEF would be better aligned from now on, paying higher attention to the maturity of the projects. So 30% of the resources transferred to CEF will be immediately available to member states eligible for funding from the cohesion funds to finance transport infrastructures projects according with CEF regulations. So if you have already the projects, as I said, 30% of CEF could go directly on the first comes first served, how to say, principle. So no matter from which country, if you have already prepared transport projects, you can submit it in the first year of 2021-2027, and it will be it will go directly. So it's not about geographically, or it's about high quality projects that will be approved on the first comes from the 30% of Connected Europe Facility. About ultra-peripheric regions, it has been, of course, a pleasure for me. I have visited some of these outermost regions that, and to be honest, it is one of my testimony, let's say, of my mandate that I did the most for these ultra-peripheric regions. I have an interior battle for having a special status for these regions because you can imagine that that, how to say, societies became not so generous in the last period. I receive a lot of comments that we are talking about only 1% of the population, but especially because they are far away from us, because they have so many problems. I think we solved during my mandate all the problems they raised in the beginning. When we have in Guadeloupe, it was the first presidency, the first conference for ultra-peripheric regions. I took note of all the problems that, and step by step, together with all the commissioners, we try to solve all the problems. Last year, we were in French Guiana because they had the presidency, together with President Macron and President Juncker, and we launched a new strategy when we have this special status for ultra-peripheric regions. And we, as I said, we solve the problem from bananas, sugars, state aid. Last week, we had in the college this state aid derogation that now all the fishermen from these ultra-peripheric regions could buy vessels which until now was ineligible. So it was a pleasure for me to be in Canary Islands. I was pleased to be with your minister and also with the King of Spain, who also showed his fondness to the ultra-peripheric regions. So in my view, I really don't see what, how much we can do more for this. Being my last meeting with the presidents of these regions, ultra-peripheric regions, because next November it will be, usually it takes place in December, so next December it will be another commissioner. I propose to these presidents of the regions to meet in 10-15 years' time, if we will, God will help us to be healthy and alive, and to tell us who did the most for ultra-peripheric regions during their mandate. So really, this is due to the fondness of President Juncker, because without his support, we couldn't do all the derogations that we did. And as I said, one of you mentioned is about co-financing rates. It will be the highest And no matter if this regions it is according with the GDP per capita in transitions or more developed regions, we take into account the insularity, the fact that they are not in the continuity with the continent. So they are in fact our gates, our gates through the world. So I really think that we did the best we could under these circumstances for the ultra-peripheric regions. So if somebody is happy, I tell you they are the presidents of the regions from the outermost regions. Thank you.
Obrigado. Em vez do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sra. Comissária, bem-vinda. E as questões que tenho para lhe colocar prendem-se também com os critérios, com a questão do financiamento e com os critérios para o financiamento. A Sra. Comissária voltou hoje aqui a dizer uma afirmação que já tem feito noutras ocasiões, de que a política de coesão é uma política para todas as regiões, em particular para as mais pobres. E nos critérios de financiamento, o PIB per capita continua a ser o principal indicador. É verdade que é positivo que Portugal tenha feito um caminho de crescimento e que tenha hoje em dia um PIB per capita mais alto, mas mesmo assim corresponde a 77% da média da União Europeia. Temos quatro critérios mais que vão influenciar: o desemprego jovem, que em Portugal é bastante elevado, um baixo nível de escolaridade, que em Portugal infelizmente também é bastante elevado, há um número elevado de pessoas com baixo nível de escolaridade. Depois temos o critério do acolhimento e de integração de migrantes, critério este em que julgo que Portugal tem mostrado toda a disponibilidade e abertura para o acolhimento de migrantes e, portanto, na nossa perspectiva, este seria um fator positivo em termos de financiamento por parte dos fundos da coesão. E, por último, temos o critério das alterações climáticas, que era aquele que gostaria de lhe falar um pouco mais, mas ainda relativamente a todos estes critérios, o que eu gostaria que se nos pudesse esclarecer é como é que vai ser feita a ponderação, que peso, como é que isto vai influenciar o valor final, porque de facto não conseguimos perceber como é que, com as circunstâncias em que Portugal está, mesmo assim temos uma quebra, e tendo em conta os constrangimentos decorrentes do Brexit, que sabemos que são um constrangimento, mas mesmo assim, porque é que Portugal vai perder 7% dos fundos? E, em particular, no que respeita ao critério das alterações climáticas, eu estive a rever umas afirmações do Comissário Carmen Ovella, de setembro, que referia que a região mediterrânica continua a ser a mais afetada pelos incêndios e a mais sujeita a fenómenos climáticos extremos. Diria eu que, em Portugal, a água é um fator crítico. Também no último relatório da Comissão Europeia sobre incêndios, é dito que é necessário combater as alterações climáticas. Mas depois, Sra. Comissária, quando nós vamos ler os documentos da Comissão relativos à política da coesão, quando se fala em necessidades regionais específicas, só se olha para as áreas metropolitanas e propõe-se uma maior dimensão urbana das políticas de coesão. Na nossa perspectiva, são esquecidas aqui, claramente, as áreas rurais. E pensamos que isto revela alguma contradição até com as afirmações e com a necessidade de combater as alterações climáticas e os fenómenos climáticos extremos e uma maior incidência no combate aos incêndios florestais. E que foram as prioridades anunciadas pelo Comissário Ovella. E também este critério só o olhar só para a política urbana das cidades, climática urbana, também é um critério que prejudica Portugal gravemente, porque Portugal tem 2/3 do território rural. E, portanto, eu gostaria de saber se a senhora Comissária nos pudesse dizer se considera ou não que esta matéria pode ser revista a nível de critérios de aplicação dos impactos das alterações climáticas nos vários países, e porque, de facto, como eu disse no início, não, tendo em conta esta análise que eu aqui fiz, se ela é correta, isto daria que Portugal iria receber mais verbas do Fundo da Coesão. Se assim não é, se nos poderia explicar como é que é a atribuição com base nestes critérios de ponderação face ao PIB per capita, para que pudéssemos de facto perceber porque é que isto assim acontece. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder a Sra. Comissária Europeia.
Thank you very much. I confess that I'm very pleased to have this discussion because all of you are really very knowledgeable about in details about our policies, and I would like to congratulate you for this. Anyhow, as I said, I understand that all of you are not happy with this 7% cuts, but I repeat that overall cohesion policy is cut with 10%. So we did our best, and still with these cuts, Portugal remains on the 5th place of the intensity aid per capita. So from 12 euro per citizen per year for Netherlands to the more than 300 from Slovakia, Romania, Greece. You have 292 per citizens. That's why I said that I fought for policy for all regions, because we couldn't go down, for instance, for Netherlands. If we will say less than 12 euro per citizen, they will say, okay, I don't need this money. Of course I don't need it with this complexity. So it's really that they have to have something, even if they are very developed regions. We said that we don't need new divisions inside European Union. But anyhow, I can assure you that from these 373 billion that we have in the next programming period for cohesion policy, now 80% is going to the less developed regions. Now 80% in the less developed regions with a GDP per capita less than 75% of the EU average. In the next programming period, 85% from all this cohesion policy will go in the less developed regions, in the poorest regions. So this is something important. Also, you have this criteria for migrants. I really would like to congratulate you because you have very nice projects of social integration. I already visited some of them, and social integration, I think it will be one of the main issues in the years to come for Europe. A biggest challenge is to avoid ghettos, to avoid isolation, and we really need to tackle this. And we address through different programs, especially through regenerated urban areas, tackling poverty, because we don't tackle nationalities, but we are fighting with poverty, and you know that migrants are among the poorest, that they need to make these things. I would like to thank you that you brought one of the issues that we couldn't touch until now, the urban agenda. I really think that this is one of the most important things that we have done during the Juncker Commission. There was a lot of reluctance before to have this urban agenda, and thanks to the Dutch presidency, we have adopted urban agenda, which is a very important issue, because until now it was fragmented among different DGs. Now we have a central point for urban, and we'd like for the next programming period to put together all the instruments that we have, URBACT, Urban Innovative Actions, all the instruments that we have to help mayors. Yesterday I had the meeting in Committee of the Regions with many mayors. I think there were almost 1,000 mayors across Europe. And I invited them to see that now we have one single point in DG Regio for urban, when they have to see all the possibilities that they have to do. So, on the other hand, I don't really agree with you that we don't tackle rural areas. I am very very preoccupied. I think that in the current regulation we have a kind of contradiction in a regulation, because of course we have to focus on the cities, because here are the main challenges, the main problems, and here we find solutions, but in the same time we have not to lose from this mind the rural development side, because otherwise we will risk to have big metropolitan areas and empty countries. It's very important to keep the balance between rural and urban. And I was all the time during my mandate, together with Phil Hogan, with Commissioner for Rural Development, I was always asked for these synergies between urban and rural areas. And the fact that fund for agriculture is not covered by the same regulations does not mean that synergies with cohesion policy and agriculture will not be possible. By the contrary, we would like to support local bottom-up initiatives through community local-led development initiative as well as financial instruments. And I really hope that our work with colleagues responsible for agriculture and rural development fund will see that we are very much aligned, and it will be possible if we say that we invest a kind of money in the urban agenda and in the urban areas, that means the rest we invest in the rural areas. So we have a lot of projects very well in villages where we modernize schools or we modernize hospitals, we have national roads and so on. On the climate change, I really think that Portugal has a very particular situation in the European Union. Unfortunately, I was on permanence, how we call it, in Brussels when everybody is in holiday during the fires in Portugal. And I saw how sad could be and what could have happened. And I tell you that I was on the phones, of course, with Portuguese authorities, but also with the others, because we have the civil protection mechanism, which was 24 hours in place. And I spoke with many foreign affairs ministers, in order to mobilize themselves to help Portugal. But unfortunately, in the same time, we had fires in Greece, we have fires in France. I spoke with, for instance, with Romanian foreign minister. They told us we have only one single aircraft which can deal with that, so we cannot afford to send out of the country because we don't know what could happen. So when President Juncker came from the holiday, I explained to him that, in my view, this civil protection mechanism, I spoke with Commissioner Stylianides, and I explained to them that my sad experience during that week was that this civil protection mechanism is not enough, and the country, in the case of natural disaster, should not stay at of course they should see the solidarity of member states, but sometimes they send whatever they think is needed. But we have to have our own float, we have to have our own discussion with the member states. Of course, it's up to the member states to react rapidly, but then as an instrument is a solidarity fund. That is the only instrument we have, which is not an emergency instrument. We are, through the solidarity fund, we helped a lot Portugal, but long time after, because we asked for invoices, for economic damages. Unfortunately, unfortunately, and I always said to the European Parliament, because they are very angry on the Commission, unfortunately, in the Solidarity Fund, we took into account only economic damages. But here we talk about human lives. So, of course, we don't know how to measure the human life, but at the same time, we have to take into account when there are casualties. And now in the regulation, we don't have this. So President Juncker decided to have this Rescue EU, which is ongoing, to have a float aircraft with EU flags to come directly with what a country is needed on the emergency basis. And then, of course, cohesion policy, our funds will come for reconstruction, economic reconstruction, so on. And on climate change, we have to be ambitious. Now, with the position of the Americans, I think Europe has a unique chance to be the main actor in the COP21, and you have Commissioner Cañete, who is in charge with this, and I think we are doing our best. And also in our cohesion policy, we have a lot of very good projects dealing with, as I said, the low carbon economy. Also, one of the most popular projects is this investing in buildings, public and private buildings, for from energy efficiency. Water is very important. Also, we have a lot of water management is. But not water in the villages, you mean?
No, the rural areas.
In the rural areas. So, but you have to speak with your mayors, because water management is something eligible in our funds. So what I would like you to know is that we'll start the negotiation of the next partnership agreement in March with each member state. And it's very important that your voices of your regions you are coming from to be heard, and it will be very good for us to prepare in advance a position of Portugal. And this I will talk tomorrow with the Prime Minister, and to know very well how this money will be allocated, because in fact it will be up to the member states, to Portugal, how we have this thematic concentration, five thematic concentration, which are very flexible and large. We leave up to the member states to make a definition, for instance, what energy efficiency means, what fighting poverty means. That's why, because we want to have tailor-made approach, and from 11 thematic objectives, we come down to five, but with a very great flexibility. So it will be very important when the partnership agreement is negotiated with the European Union, all the needs to be there, including this with water. I can tell you that my father was born in Transylvania, and I was there, and after 10 minutes of storm, I didn't have light, I didn't have energy. So this is a shame for the 21st century and for the people of European citizens. And that's why some of them don't feel part of European projects. So we have to take care from all regions, not region left behind and not citizens left behind, even if they are living in the outermost region or in the sparsely population areas in, to the Santa Claus, Lapland region. We have to take care of the needs of every citizen, and water is very important. Waste management is very important. So there are things that are very important for our civilization at the end of the day. Thank you very much for your COP 2030. Huh?
24.
Okay. Thank you very much.
Obrigado. Vamos para a última intervenção da primeira ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhora Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, senhoras e senhores deputados, cumprimentando a Senhora Comissária Corina Cretu e a equipa que acompanha aqui presente, eu gostaria de colocar algumas questões e fazer algumas referências por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português começar, neste caso, por uma consideração prévia que tem a ver com a diferença entre a visão de quadros financeiros plurianuais e dos seus resultados de acordo com o ponto de vista contabilístico ou de acordo com o ponto de vista do rendimento real e dos ganhos reais das economias dos Estados-membros. Nós tivemos, por parte da própria Comissão Europeia, o reconhecimento e a demonstração, de uma forma muito clara e demonstrativa, de que há uma diferença profunda na avaliação do que é a Europa em termos contabilísticos, em que aquela famigerada expressão e conceito de contribuinte líquido ou beneficiário líquido nos coloca seguramente no topo dos Estados-membros, na equipa da frente, não em primeiro lugar, mas na equipa da frente em relação aos ditos beneficiários líquidos, e em relação aos benefícios reais da integração do mercado único, verificamos que os campeões já não são os países da coesão, são as grandes potências da União Europeia que têm beneficiado de forma concreta e efetiva com este processo de integração. E aí cai por terra de uma forma particularmente evidente o conceito dos beneficiários líquidos e dos contribuintes líquidos. Porque no final do dia, quando se trata do rendimento das economias e dos ganhos reais para essas mesmas economias, nós, se há contribuinte, estaremos lá certamente. E é neste contexto que nós consideramos particularmente inaceitáveis os cortes anunciados, e falamos de 7% na coesão, porque é dessa área e desse pelouro que a senhora Comissária é responsável, mas podíamos falar dos 20% na Política Agrícola Comum ou dos 3,9% no POSEI. E nós pensamos que é insuficiente uma discussão que fique resumida ao tamanho das fatias com que cortamos o pão. Porque o problema é que o pão é mais pequeno. E nós podemos discutir que há quem tenha fatias maiores que a nossa. Mas não nos parece que seja justo considerar como inevitabilidade esta política de que para o fundo de coesão tenha que haver forçosamente menos recursos e tenha que haver menos recursos para a coesão no seu todo, quando a opção prioritária é, pelos vistos, uma política, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista institucional, mais voltada para a aposta no militarismo e numa assimetria crescente, ainda mais grave do que aquela que resultou dos quadros financeiros plurianuais anteriores. Isto não é mais do mesmo, senhora Comissária, isto é mais grave do que o habitual. E por isso, podemos naturalmente discutir uma discussão inútil, se é pior 10% de corte do que 7% de corte. Mas eu penso que para discussões inúteis todos nós temos mais que fazer. E portanto, senhora Comissária, a questão que se coloca é as alternativas que podem ser discutidas e defendidas no contexto desta política, porque nós, pelos vistos, ao avaliar os resultados das decisões e dos debates, verificamos que o que temos à nossa frente, mais uma vez, é apenas a União Europeia a ser União Europeia. O PCP sistematicamente propôs alterações a este quadro financeiro plurianual, visando reforçar a coesão, eliminar os cortes da PAC e no POSEI e reverter o forte aumento previsto nas despesas militares, incluindo no desenvolvimento de armamento e no impulso à deriva securitária em curso. Propusemos, nomeadamente, que as dotações previstas para o Fundo para a Segurança Interna, o Fundo Europeu de Defesa, a Política Externa e de Segurança Comum, a Mobilidade Militar, o Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional sejam alocados na totalidade à coesão económica, social e territorial, aos pequenos e médios agricultores, à pequena pesca e ao desenvolvimento industrial, em particular dos países com menor capacidade industrial. Eu gostava de perguntar à senhora Comissária se considera que esta proposta que nós temos vindo a defender é ou não justa e deve ou não ser defendida, ou se nós, enquanto responsáveis políticos nas instituições, como é o caso da Assembleia da República, temos que nos conformar com esta suposta inevitabilidade de uma política que abandona de uma forma importante e de uma forma importante, substancial, significativa, a aposta na coesão que tantas vezes tem sido propagandeada. Umas questões mais breves para terminar, uma sobre instrumentos financeiros e os fundos reembolsáveis, pedindo que possa partilhar connosco o balanço e a opinião que tem sobre os resultados desta figura e desta solução, chamemos-lhe assim, que para nós e para vários agentes do desenvolvimento regional e local em Portugal tornou-se muito claro que os instrumentos financeiros podem ter sido muito úteis para os bancos e para a sua consolidação, mas foram certamente muito pouco relevantes para o investimento e o desenvolvimento regional. E por último, já agora apenas um comentário para contribuir para o debate, aquilo que há pouco se estava a colocar por parte da senhora deputada do CDS, eu julgo que não tinha nada a ver com o abastecimento de água às populações, tinha a ver com as questões do regadio, da irrigação na agricultura, e sobre essa é que era a pergunta que foi feita. A senhora comissária respondeu com a questão do abasto de água, mas eu já agora sobre isso levantava um problema que tem a ver com a obrigatoriedade que neste quadro cessante se colocou aos municípios por uma agregação forçada que foi completamente contra a natura e que colocou problemas e dificuldades graves aos municípios e aos agentes locais de desenvolvimento. Eu gostava de colocar a propósito da resposta que fez sobre isso. E para terminar, Sr. Presidente, a segunda questão que eu ia referir para terminar tem a ver com aquilo que a senhora comissária, mesmo quando tomou posse, valorizou muito, que era a questão da condicionalidade no acesso aos fundos das famosas Country Specific Recommendations. Quando estas recomendações, que ao longo da história recente do nosso país, Portugal, a experiência concreta demonstrou com uma clareza meridiana que sistematicamente as recomendações, para não ser demasiado assintoso, foram ao lado, e o tempo demonstrou que estavam erradas as recomendações porque cá não se fazia bem assim e depois o resultado era melhor do que na altura em que se fazia, exatamente como surgia nas recomendações, e portanto esta condicionalidade de acesso aos fundos com base em recomendações que são sistematicamente erradas e contrárias ao desenvolvimento dos países e dos povos, se continua a considerar que é muito boa como conforme considerava na altura em que tomou posse. Muito obrigado, Sra. Comissária e Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Comissária Europeia para responder.
Thank you very much. To be honest, I did not expect to see such sadness in all the discussions that we had, because I told you, and I repeat, Portugal is still the fifth beneficiary of recipients with 292% per citizens per year. So when I started to negotiate the multi-annual financial framework, I realized that I have to go to the net contributors. I am not a fan of this definition, net contributors and net beneficiaries. I was in Hague, I was in Berlin, I was in many countries to explain to them that at the end of the day, we are all winners, because There are direct benefits which are showing with the projects on the ground, but also indirect benefits, because for instance, in Eastern European countries where they heavily need, like you needed 30 years, 40 years before, a lot of infrastructures, you had companies from Netherlands, from other countries, that they are only revenues. Prime Minister Costa told me that we had a common talk show to Euronews, and he said that since the entrance of Portugal to the European Union, the trade between Portugal and Netherlands raised 11 times because of the exchange of this. So this is very important to them, and I thought that it would have been the hardest sort to work with the net contributors and net beneficiaries. Sorry? So, as I said, I am not in favor of using this this notion of net beneficiary and net contributors, because cohesion policy is for all countries and they all benefit from for this. As I said, we apply the same method since 1999, based on regional and national prosperity. It's a bottom-up method, so we apply the same criteria on all regions, and the sum up of this it's in the national envelope. So how can you, you see, I am going to all parliaments. So if you see Luxembourg, 16 euros per citizens per year. Netherlands, 12 is the lowest. 21 Austria, 14 euro per year. 27, 31. And we have to convince them, because I'm on your side, so I really want everybody to have more money. I succeeded to have only this 373 billion. But when you see, Portugal has 292 euro per capita, more than Portugal. There are only four countries. Even Bulgaria is with less, 178. Romania is with 196 euro. Croatia, they have 10 euros less than Portugal. So really, I cannot understand such angriness on what we have. Really, for me, it's how I can defend in the. If you'll be in my place, how you go to the Dutch people to tell you have to give more money? And you receive only 12 euros per capita. So we have to understand. So from my point of view, I told you I am with my conscience free that I did whatever I could for the poorest regions in this continent. And this is why, as I said, 85% of this money is going in the poorest regions. So I have nothing to say that... I really not say that it's fair or not fair, because I cannot judge. I said that I just say that I did the best. We did the best we could to help the countries most in need. According with the funds that we have now, if in the European Council the countries will agree to contribute more than 1 euro per citizen per day. Because you have a salary, and from your salary you give to your state 50 euros for taxes. And from these 50 euros, only 1 euro is coming to the EU budget. So if you are in favor to put 2 euros from your salary in the EU budget, then the contribution for Portugal will be doubled. So this is very simple. So, about financial instruments, this is, for me, it's an irony, because in other countries I'm really blamed that I favor Eastern Europe, Greece, Italian, Spain, and Portugal. everywhere I go in the rich countries, they are blaming me that they we are not fair enough with them and we give too the little to them. And I come here and I have the same complaint. So I don't know. I don't know. For me, I think we did the best. As I tell you, if you want to improve, now it's not in our hands. We don't impose anything. It's our proposal as European Commission. It's in the hands of co-legislators now, of European Parliament and in the Council, and let's see how the latest outcome. There are many amendments, I understand, that are written by your members from Portugal, from other countries. So sometimes the outcome is very different for the proposal that we have. But I think we succeeded to put a fair and balanced proposal in the actual circumstances I have explained in the beginning. On the financial instruments, I am glad to inform you that I just signed the annual report showing that the cohesion policy mobilized until 2017 already 90 billion euros in financial instruments for the program 2014-2020. You know that in the 2007-2013 program period, member states didn't use these financial instruments so much because they were not accommodated with this principle. Now we have doubled the amount for financial instruments. So sometimes loans and guarantees meet real interest of entrepreneurs and businesses and not only grants. I understand what you said about favoring banks. I can tell you that in the next programming period, this could not be the case because now we will give all this money for financial instruments in tranche. So banks it will oblige not to park this money in the accounts. So after they will use 25% of the amount for financial instruments, they will have access to the next tranche. So it will not be possible anymore to park money in the banks. Because this was really one of the we saw all the benefits of financial instruments. I can tell you that, for instance, Austria and Germany, because in fact Marshall Fund, it was a financial instrument for the work for Europe, for financial instruments, and Austria and Germany succeeded still to rule out and to use the money from 60 years ago. Spilling over, revolving the money. So we have to take what is good, and also we try to address these complaints of the benefits of the banks. So we establish in the new regulations that they have to spend the first tranche, and after that they will have access to the next tranche of the financial instruments. So on irrigation, it's not my file. It's a file of Commissioner for Agriculture, Mr. Hogan. But maybe you are fully entitled to write a written question because he's obliged to respond to you in 60 days, I think. So, or I can pass your message to Phil, who is now very... very focused on what will happen on the 11th, as an Irish commissioner, of course, he is much more focused than us on what will happen on the 11th of December. Anyhow, I would like to thank you all, and I really...
You have the second round.
I have the second round, okay.
Obrigado. Vamos iniciar a segunda ronda. Tenho a palavra pelo PS, eu sou o deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sra. Comissária. Eu peço já, desde já desculpa, porque eu depois da minha pergunta vou sair para uma audiência onde acompanho o Sr. Presidente da Assembleia da República com a Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que é às 7:30. Portanto, vou só usar 2 minutos e os meus colegas do PSD vão ouvir a sua resposta. Na sua primeira intervenção, não esclareceu se aquilo que estava em curso com o governo português será a reprogramação técnica ou estratégica. Ou seja, se é apenas a transferência entre rúbricas ou se há mesmo um reforço de financiamento. Se é a reprogramação estratégica, que segundo o acordo de parceria devia ser só em 2019, então a pergunta que nós fazemos é se, Sra. Comissária, já tem os indicadores de desempenho que deviam ser conhecidos, ou pelo menos se já são conhecidos da Comissão Europeia, porque neste momento o Parlamento Português não tem conhecimento deles. Nós sabemos que a reserva de eficiência dos 6% dos 25 mil milhões de euros do quadro que está em vigor só podem ser utilizados após isto. Nós estávamos de saber o que é que está em curso com o Governo Português. É a reprogramação técnica que está feita ou se é já a estratégica? E onde é que estão esses indicadores? Senhora Comissária, eu tenho que fazer uma pergunta muito simples, que é: o que é que Portugal fez, ou o que é que Portugal não fez, que Espanha fez, para Espanha não ter um corte no Fundo de Coesão como teve Portugal? Antes, pelo contrário, se Portugal, como disse, devia estar orgulhoso do seu trabalho, se os portugueses fizeram um trabalho fantástico nos últimos anos, porquê é que a Comissão Europeia não reconhece isso ao colocar este corte no Fundo de Coesão? Outra pergunta que lhe queria fazer, Sra. Comissária. Diz-se em Portugal, muitas vezes, e sobretudo este Governo, que não temos financiamento para construir mais estradas e infraestruturas porque o Governo anterior não quis. Eu gostava de lhe perguntar quais são as prioridades da Comissão Europeia, se há dinheiro para construir estradas, Alcatrão ou não, ou se foi uma opção do Governo português. Senhora Comissária, eu perguntava-lhe também outra questão. Falou há pouco da ajuda a Portugal nos fogos. A União Europeia aprovou um fundo de solidariedade de 50 milhões de euros para Portugal. O Governo português usou metade dessa verba, 25 milhões de euros, para ajudar alguns concelhos que arderam em outubro do ano passado. Todos os outros concelhos que arderam entre julho e outubro não tiveram um cêntimo deste dinheiro. E os restantes 25 milhões de euros, o Governo português decidiu atribuir a outras instituições do Estado. À Proteção Civil, à Marinha, à GNR, ao próprio Ministério da Administração Interna. Não era suposto este dinheiro ser distribuído por todos os concelhos cujos prejuízos foram contabilizados para a candidatura ao Fundo de Solidariedade da União Europeia? Não era isso que pretendia a União Europeia? Ajudar as populações e as comunidades e as autarquias, todos os concelhos? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Lara Martim. Lara Martim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, a Sra. Presidente. Cumprimento de forma especial a Sra. Comissária e a sua equipa e agradeço a oportunidade de, mais do que lhe colocar questões, poder transmitir-lhe e sensibilizá-la para um conjunto de preocupações relativamente ao novo quadro financeiro plurianual, dado que este novo quadro reveste-se de particular importância para o futuro da região que eu represento, os Açores, uma região autoperiférica que a Sra. Comissária já aqui também referiu. E gostaria de falar-lhe em que é que nos pode ajudar mais. A Sra. Comissária perguntou e disse que, de facto, já desenvolveu um amplo trabalho no sentido de poder ajudar as regiões autoperiféricas e gostaria de lhe falar aqui num conjunto de 7 preocupações, 7 pontos que são fundamentais para as RUP e, em particular, para os Açores e para a Madeira. E começava por reforçar também aqui algo que a Sra. Comissária já também referiu, que se prende com a necessidade de uma conclusão tão rápida quanto possível das negociações do quadro, de forma a que se evite efeitos negativos no contínuo crescimento económico e social das regiões e, portanto, associava-me aqui a esta preocupação da Sra. Comissária. Gostaria igualmente de sensibilizá-la para a importância da manutenção da taxa de cofinanciamento comunitário em 85%, em vez dos 70% que são propostos, dado que a manutenção desta taxa de cofinanciamento é, de facto, fundamental para assegurar a execução de programas de desenvolvimento nas nossas regiões, em particular nos Açores e na Madeira. Como terceiro ponto, transmitir também aqui a nossa preocupação e a necessidade do reforço do financiamento do POSAI, das verbas no âmbito do POSAI, tendo em conta que se trata, de facto, de um regime específico de apoio às RUP e que é fundamental para fazer face à insularidade e ao afastamento dos mercados a que estas regiões estão sujeitas. Em quarto ponto, reforçar também aqui a importância da manutenção dos meios financeiros destinados às regiões ultraperiféricas, nomeadamente ao nível das políticas de coesão e agrícola comum, dado que estas políticas são de facto indispensáveis para o crescimento e emprego das nossas regiões. Em quinto ponto, também referir a mais-valia de se garantir o princípio da subsidiariedade através de programas operacionais autónomos para as regiões, salvaguardando também aqui uma abordagem regional na definição e gestão dos programas de desenvolvimento. Em sexto ponto, eu tinha aqui um ponto que a senhora comissária já referiu e fico satisfeita por ter referido a possibilidade de melhorar a cooperação marítima, um ponto que o nosso Presidente do Governo Regional tem de facto reivindicado, nomeadamente a integração das RUP nos corredores da rede transeuropeia de transportes, a adaptação também do quadro regulamentar das autoestradas do mar e a aplicação de uma taxa de cofinanciamento de pelo menos 50% e a possibilidade também de existirem convites específicos para projetos RUP no âmbito do Connecting European Facility. E como sétimo e último ponto, de facto reforçar também aqui a importância de simplificar a burocracia e a gestão deste novo quadro. E, portanto, para terminar, acima de tudo, gostaria de reforçar que, de facto, sendo este novo quadro financeiro um momento e um exercício de definição das grandes prioridades da política europeia, nós não podemos esquecer que as regiões ultraperiféricas são ativos estratégicos da União Europeia e, por isso, têm de ser integradas nas grandes estratégias e projetos europeus e, por isso, considero que nós não podemos perder esta oportunidade de o fazer na discussão sobre as prioridades europeias no quadro financeiro plurianual para os próximos anos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Em vez do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Comissária, eu há pouco referi de passagem a importância de haver uma avaliação dos projetos que faziam parte da rede transeuropeia de transportes. O deputado do PSD deu aqui uma boa chega quando lhe perguntou qual era a avaliação que tinha sido feita para a reprogramação dos fundos do Portugal 2014-20 e se era uma reprogramação técnica, se era uma reprogramação estratégica. É um pouco nessa ordem de ideias que eu lhe pergunto se a senhora comissária conhece um relatório do Tribunal de Contas Europeu que faz uma avaliação bastante negativa da aplicação dos fundos, das políticas de fundos comunitárias, nomeadamente ao nível das redes transeuropeias de transportes. O relatório especial número 19 de 2018, referente à rede ferroviária de alta velocidade na Europa, diz, longe de ser uma realidade, não passa de uma manta de retalhos ineficaz. E depois especifica que há um conjunto de linhas nacionais que foram planeadas e construídas de forma isolada pelos Estados-membros, sem uma coordenação transfronteiriça adequada e resultando em más ligações a nível transeuropeu ou transfronteiriço. A Comissão Europeia não dispõe de instrumentos jurídicos e poderes de tomada de decisão para garantir que os Estados-membros realizam progressos rápidos no sentido de completar a rede principal transeuropeia de transportes. E diz mesmo, como conclusão, que é pouco provável que a União Europeia concretize o seu atual plano a longo prazo para o transporte ferroviário de alta velocidade, pois não existe uma abordagem estratégica sólida à escala da União Europeia. Ou seja, aquilo de que se queixa o Sr. Deputado do PSD há pouco, de não haver, porventura, uma abordagem estratégica do Governo português, pelos vistos, é extensível a toda a União Europeia no entendimento do relatório do Tribunal de Contas Europeu. E posso-lhe dar outros exemplos de que este relatório fala, por exemplo, de as redes de portos principais na União Europeia que foram equacionados pelos vários Estados-membros, são mais de 100 os portos considerados principais que deveriam estar incluídos na rede transeuropeia de transportes e os investimentos que têm sido feitos também ao nível da rede rodoviária, especialmente com base nas parcerias público-privadas, levaram a que os Estados-membros tivessem sido obrigados a serem, digamos, a arranjarem financiamento próprio no valor de 1.500 milhões de euros até agora para responder às necessidades de pagamentos criadas por parcerias público-privadas e, no entendimento do Tribunal de Contas Europeu, criadas por um excesso de parcerias público-privada que cria necessidades de financiamento que não são acomodadas pelas políticas europeias e que, portanto, têm depois de serem satisfeitas por políticas de Estados nacionais. Esta avaliação do Tribunal de Contas Europeu ainda não chegou aqui a Portugal, porque se já tivesse chegado aqui a Portugal, tinha-se percebido que Portugal, ao nível das parcerias público-privadas, a nível europeu, é mesmo o país que tem mais parcerias público-privadas europeias e, portanto, onde as necessidades de financiamento, para além daquelas que são razoáveis e integráveis nos projetos europeus, vão certamente exigir um maior esforço das contas nacionais para suprir esses pagamentos. E, portanto, senhora Comissária, nesta avaliação que o Tribunal de Contas Europeu faz sobre os mecanismos que têm sido utilizados para a concretização das redes transeuropeias de transporte, que balanço e que avaliação é que fazem para que no futuro estes erros se possam corrigir e para que os países sejam efetivamente beneficiários de investimentos a longo prazo que são fundamentais para uma estratégia de coesão a nível europeu?
Obrigado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sra. Comissária. Eu queria só chamar-lhe a atenção, não se preocupe com os estados de espírito e com as questões mais subjetivas. O problema aqui não é a tristeza nem é a raiva, é a posição política de objeção e de rejeição perante as opções que estão a ser consagradas e assumidas neste quadro financeiro plurianual. E nós continuamos a sublinhar que estamos perante opções que são inaceitáveis para quem, como nós, defende uma outra política no contexto da União Europeia, até porque aquilo que está a aparecer é uma dissonância entre aquilo que ao início a senhora Comissária afirma, e pareceu-me ouvir da sua parte, que manifestou concordância com a nossa rejeição e alerta quanto à visão simplista dos contribuintes líquidos versus beneficiários líquidos da União Europeia. Mas depois desenvolveu todo o seu discurso na base dessa mesma visão simplista. Falou-nos do caso da Holanda, dos Países Baixos. Eu já agora convido-a a conhecer o que está por trás desse aumento de 11 vezes que lhe foi comunicado nas relações entre Portugal e os Países Baixos, nomeadamente aquele fenómeno fascinante das letterbox companies e dos mecanismos fiscais que empresas portuguesas têm em relação à Holanda. Mas não é disso que eu lhe queria falar. Nós, quando falamos da Holanda e da posição dos governantes e mesmo dos cidadãos holandeses em relação a uma alteração do ponto de vista das políticas de coesão, não admira que haja a resposta que a senhora Comissária ouviu. Nos mapas das cidades há normalmente aquela indicação de você está aqui. Ora, no mapa da Europa, a senhora Comissária agora está aqui. Relativamente aos ganhos concretos e aos resultados dos benefícios da integração do mercado único. Quando estava na Holanda, a senhora Comissária estava aqui, no quarto maior beneficiário, incluindo o Reino Unido, que com a sua saída passaria para terceiro, a Holanda. E, portanto, quando este mapa, este gráfico estava na... Este gráfico está na página 6 da vossa comunicação ao Conselho e ao Parlamento Europeu, a comunicação de 23 de Fevereiro da Comissão Europeia. Este gráfico é vosso. E neste gráfico, que é vosso, está demonstrado o resultado da política que tem vindo a ser seguida nos quadros financeiros plurianuais. E é uma pena que este gráfico que os senhores nos mostraram tenha sido esquecido a partir do momento em que foi publicado. Porque é a evidência, perante a resposta que a senhora Comissária partilhou connosco, é a evidência que toda a discussão foi feita não com base naquilo que prometeram na comunicação, página 6, que é o princípio do valor acrescentado europeu, como se fosse verdade e se fosse possível, mas sim na base do contribuinte líquido versus beneficiário líquido. E aí lá vem a resposta de que nós temos muito que ficar satisfeitos com o belíssimo resultado comparativo aos outros Estados-membros relativamente aos ganhos per capita nos beneficiários líquidos. Mas seguramente não seremos o quinto Estado-membro a receber mais no fundo para a segurança interna, não seremos o quinto país europeu a receber mais no Fundo Europeu de Defesa, a Política Externa e de Segurança Comum, não fomos seguramente os quintos, nem os sextos, nem os sétimos, por exemplo, no Horizonte 2020, que teve como primeiro beneficiário e primeiro Estado-membro a receber, em termos diretos, o Reino Unido, que a única garantia que nós temos é que isso não vai voltar a acontecer. Não vai ser outra vez o primeiro beneficiário do Horizonte, do programa Horizonte, no próximo quadro financeiro. Mas isso é pouco consolo para os portugueses, senhora Comissária. O facto de um país dos mais ricos da Europa, as grandes potências da Europa, a única razão que não recebem mais é porque vão saindo, e como o caso dos britânicos, colocam perante a nossa discussão uma situação que necessariamente exige o contraponto relativamente a essas verbas. Para terminar, Sr. Presidente, a essas verbas que são prioritariamente alocadas a este tipo de fundos de gestão centralizada e de cunho mais voltado para a defesa e a segurança e menos para o investimento na coesão e no território. E, por outro lado, a questão que eu também coloquei e que volto a reiterar, que tem a ver com as famigeradas country-specific recommendations, em que sempre que Portugal, no governo deste país, aplicou e levou mais longe as recomendações da União Europeia, foi um desastre. Quando se começou a pôr em causa essas previsões e recomendações, a coisa foi melhorando. É a experiência que nós podemos partilhar com a Sra. Comissária. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra a Sra. Comissária Europeia para responder a todas as questões.
Of course, I will try to answer to all questions, and I will start with the last one. This graphic is not in the proposal, it's on the reflection paper of the budget, but you are right. It is a graphic that is taking into account the single market effect. It's not it's not about cohesion policy, just cohesion policy. It's what we said, the trades, the companies, the investments, and so on. What we have here, it's on cohesion policy. I have another graphic to tell you. This is Portugal. What it had during the last programming period in, in green, and this is blue, what we'll have in 2014-2020. On the map, how the money will be distributed on the map of Europe, you see here the aid intensity. The most important part, 85%, it will go where it's red and
orange.
So, least will receive this yellow, which are the richest regions. So, 85% from 375 billion euros will go in the red regions, you see here Portugal.
Of the cohesion
funds. Cohesion policy. ERDF and cohesion fund. What you have shown us, it is a graphic taking into account everything, all the trade and. Yes, this is a reality of our. This is a reality, and we try with our. This is a problem that you accuse us who are trying to minimize the impact of the single market effect with this money. We try to minimize the impact and to close the gaps between the regions, no matter north and south, east or west. You see, there are also poor regions, even if you see in UK, but of course this is another discussion. So I wanted to say that 15%, only 15% is going in this yellow, what you said, from our funds, more developed, and at the end of the day, I think it was a good deal. 85% in the less developed regions, and I can give you this to show to everybody. Okay. So this was my response to your question. About Azores, outermost regions, of course I had the pleasure to meet the president in Canary Islands. I also met him yesterday during the plenary in the Committee of the Regions. We spoke in length these issues about co-financing rates. As I said in the communication that we have and the special strategy for outermost regions, they will have the highest financial rates no matter of the level of growth. But anyhow, this is still our idea. It was to come back to the economic crisis, to ensure the continuity of investments in regions, and also to give a sense of ownership. I see a lot of reluctance in the European Parliament at this idea of lower co-financing rates. So, to be honest, it's up to the European Parliament and the Council, but I expect that European Parliament, if they know how to fight, they can change. I saw some amendments, and these co-financing rates, even 7 years before, they rejected our proposal. So let's see how it will be this time around. On maritime cooperation, we are fully committed of supporting maritime cooperation, I told you in the beginning. But I think there are some needs to clarification in the regulation, and maybe we should do this clarification, because this came out during the conference. I am fully aware that some presidents of the regions do not really understand our proposal, and we hope in cooperation with the Council and members of European Parliament to correct if it's something not according with the wish of the outermost regions. About POSEI, it's very important. I know very well from all my meetings with ultra-peripheric regions. I understand fully your concerns on maintaining the POSEI support at its current level. President Juncker also is in his favor, and I understand that Commissioner Hogan already make a statement that the Commission will cooperate constructively with the co-legislators and with our member states in the outermost, our partners in the outermost regions and the member states, so funding to not be reduced beyond 2020, because it's really very important for these regions. On the report of the Portuguese Court of Auditors, on the recovery system, I think the Portuguese authorities responsible.
It's
European Court of Auditors. It's the same?
No, it's not.
It's not the same. So, what I would like to tell you is that so the European Court of Auditors has a report on transport, I understand. Yes. So, from our point of view, we have, I was in CONT committee.
Very critical.
So, they are very critical, especially on transport. For instance, regional airports, ports, roads. For them, they are negative priorities. I have an ongoing discussions with them that, of course, they criticize that in Spain there are so many roads, but in the same time we have the needs in Eastern Europe, so they have not to apply the same rules from the same countries, because some countries use these funds for 75 now, since the ERDF was established. Other countries they use after 2007, or Croatia from 2013 when it entered. So they cannot have the same applying. But it is true that sometimes we Europeans, we concur. I know from the ports, for instance, we have a port in Hamburg done by ERDF, and 200 kilometers another port done by the ABRD and BEI. Then they are competing to each other. This is not normal, and they are right in some points. Huh? Even here around Portugal, and so we have to have a strategic map of the ports, airports, and not to, we have in Poland a lot of regional airports. That's why they say regional airports now it's a negative priority, and they don't allow us to be eligible, because in Poland they made so many airports. We put so millions of euros, and you go there, everything is empty. They have 20 passengers per week. It's not possible to waste the money of the European citizens in such a way, in my view. So in some cases, really, they are right. European Court of Auditors, it's about, you talk about transport, which is about TNT, which is Commissioner Bulc, but of course we can provide you. What I can tell you, that I really support, and I have a lot of discussion with Commissioner Bulc, to have a greater coordination between investments with Connecting Europe facilities and cohesion policy funding with complementarities. Cohesion policy, CEF, CEF, you talk about CEF here, it's in ECA. TNT network, I invite national authorities to reflect on the planning for 2021-2027, and as I said, to have in the partnership agreement, which will start to negotiate from next year. I think it's very important. Overall, on European Court of Auditors, on our policy, ERDF and cohesion policy, I started with error rate, the mandate from 5.8. This year we have only 3% error rate. And in the beginning, the first source of errors were state aid and public procurements. Due to the action plans that we made together with Commissioner Bienkowska and Vestager and with the member states, now the state aid and public procurements are marginals. The first source of error now is eligibility criteria. And you know very well that we have zero tolerance to fraud, and we have 0.4 fraud. From this total 3% of error rates, only 0.4 has financial consequences, because you know that we suspend the funds anytime when we have. So the European budget is recovered, and then it's up to the government to recover for the companies who are doing wrong the money for the national budget. But I will pass also the message to Commissioner Bulc to give you an overview about this report. But we are very sensitive, and we are working hand in hand with European Court of Auditors. What I would like to tell you is that European Court of Auditors is doing just a photography in a moment of in time, today. But we come back after and do financial correction, and we fix the problems. So that what you see on European Court of Auditors is just a photography of one moment in time set, but we come after as a commission and we fix all the problems which are signaled by the European Court of Auditors. Thank you. I have something more.
About the reprogramming. The reprogramming.
The reprogramming is tomorrow. On performance review. This performance review, you raise it, will take place next year at the technical level, and we will release this performance reserve.
Yes, but it's in August.
August next year. The programming strategies, as I said, tomorrow I will give an extensive info about what and how much we will allocate, but it's reprogramming in order to maximize the impact of the funds in Portugal, and I think it's a very good thing. We had a very good cooperation to use the funds at the maximum for Portugal. Anyhow, I would like to thank you very much. I am very impressed by your passion. I would like to see all the members of Parliament in the member states so passionate as you are, because this is in the benefit of the citizens. And I am convinced that we'll continue to work together in the future. If you come in Brussels, don't hesitate to tell me. We are here to help. We have this. I would like to thank to our services, Portuguese unit, my cabinet. You can always knock on their door. I think they will be happy to respond to all your questions. Thank you.
Bom, senhores deputados, chegamos ao fim da audição. Queria agradecer em nome da Comissão dos Assuntos Europeus, em nome da Comissão eventual que acompanha a definição da Estratégia Portugal 2030, à senhora Comissária Europeia Corina Cretu, por ter aceito o convite, ter participado nos nossos trabalhos e certamente deu as suas respostas e a sua participação deram um progresso substantivo naquilo que é o trabalho desta Comissão. Em nome de todos os senhores deputados, muito obrigado. Está encerrada a audição. Obrigado.